BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Olha só, vamos começar explicando, né? BH Invisível com Gustavo Ziller, o que que aconteceu. Quem acompanha o Gustavo Ziller nas redes sociais ou no, na vida aí, sabe que ele está fazendo um circuito comum do montanhismo, que é os Sete Cumes. E durante o processo de treinamento, ele faz várias viagens como treinamento. Nesse momento, ele está no Equador fazendo um treinamento, vai subir lá 2 ou 3 vulcões. E eu sou a Paty da equipe de produção do BH Invisível. Eu vim cobrir o Gustavo Ziller e trouxe a Eveline para jogar comigo hoje essa partida aqui, já que o Ziller está viajando. Vou pedir aqui a Ana Luísa para soltar um áudio do Ziller. Ele mandou alguma coisa aí para gente. Ana, solta o áudio, por favor.
Claro, vamos lá.
Estou falando diretamente do Equador. Eu estou localizado a mais ou menos 2 horas da capital do país, que é Quito, para me preparar para a escalada de alguns vulcões por aqui. Eu estou na última etapa de preparação para minha expedição ao Monte Everest. Por isso, não estou com vocês aí no estúdio da Band News hoje, mas eu tenho certeza que o programa vai ser lindo. Tenho certeza que a população de Belo Horizonte vai adorar o que vocês têm para contar, para dizer e para destrinchar do tema de hoje. Olha, meninas, eu queria só falar uma coisa. A entrada no Equador foi incrivelmente perfeita. O país tomou conta da pandemia. É claro que aqui ainda não tem nada ganho como no Brasil, mas a diferença que eu já vi aqui quando eu cheguei no país para os estados brasileiros, para o que está acontecendo agora no nosso país, é o senso de coletividade e o foco na ciência. Então, muita gente, a maioria esmagadora das pessoas usando máscara, ninguém falando nada contrário à vacina, todo mundo se protegendo. Impressionante. Parabéns para a população do Equador e que sirva de exemplo aí para o resto da América do Sul e principalmente para o Brasil, que tá, pelo amor de Deus, né, meninas? Vamos que vamos, tá? Um beijo para vocês e a gente se vê lá às 10 horas na sala do Clubhouse. Certamente eu vou entrar para começar a sala e vamos ver se eu consigo ficar um pouquinho. Beijão e bom programa.
Beijão, Gustavo Ziller. Obrigada pela participação, pelo áudio. Lembrou da gente lá no Equador. Vamos lá. A pauta de hoje foi decidida no Clubhouse, como o Ziller comentou, depois do programa, que BH Invisível, de 9 às 10. Logo após o programa, a gente abre uma sala de discussão no Clubhouse, que é esse aplicativo novo que está aparecendo aí. E aí, lá, a gente termina a discussão do que aconteceu aqui. Os convidados do programa entram, as pessoas podem participar. Na última sala, do último sábado, foi decidida a pauta deste programa. Durante as conversas, foi levantada a pauta de e as crianças? Onde estão as crianças na cidade? Onde estão as crianças na cidade e na pandemia? O que fazer? Então, esse é o tema do BH Invisível de hoje. BH das crianças. E onde elas estão, como elas estão, porque a gente passou por uma temporada aí de praças e parques fechados, todo mundo no isolamento social necessário. Mas, com o tempo, houve uma reabertura gradativa dos parques em Belo Horizonte. Inclusive, no último dia 18 de fevereiro, o Parque Guanabara foi reaberto e está sendo super comemorado. Esses espaços que voltaram a receber os visitantes estão funcionando com um horário especial também. Isso vale todo mundo saber disso. Os parques funcionarão de quinta a domingo, das 8 às 17. E as visitas vão ocorrer exclusivamente por agendamento. Então, tem que ficar muito esperto, entrar no site da prefeitura, saber como que faz o agendamento. O que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: para as visitas de quinta-feira, os ingressos são disponibilizados a partir da terça-feira, 8 horas da manhã. Para quem quer visitar os parques na sexta, já consegue tirar ingresso a partir de quarta-feira. Sempre com 2 dias de antecedência, a prefeitura solta os ingressos para as pessoas se organizarem. Então, quem tem intenção de ir ao parque no sábado e no domingo, tem que entrar lá na quinta e na sexta-feira, já tem ingresso disponível. Quer dizer que os ingressos só estão disponíveis nesses dias? Não. Eles estão disponíveis a partir desses dias. Então, se você tem alguma pretensão de ir ao parque amanhã, no domingo, entra no site da prefeitura e talvez você encontre o ingresso do parque que você quer visitar disponível ainda. Eu estou aqui com a Eveline Trevisan, minha amiga, arquiteta, urbanista. Ela tem um histórico de pensar a cidade, para se tornar um lugar bem mais acolhedor para o transeunte, para o público em geral, para o morador da cidade.
Estamos aqui numa tarefa muito fácil, que é de substituir o Zile nesse programa.
E ao vivo.
Mas eu estou me sentindo absolutamente acolhida, então estou muito à vontade para fazer isso e para falar de um tema que me encanta desde sempre, que é a cidade. A cidade é meu objeto de trabalho e meu objeto de estudo. E aí, eu produzo, inclusive, um podcast, que é o Cidades Possíveis. E aí, em maio do ano passado, a gente, assim, bem no auge ali do confinamento, a gente fez uma discussão no Cidades Possíveis sobre cidades e crianças. E aí, Ana, eu queria pedir para você colocar o áudio para a gente abrir esse programa do jeito que ele tem que ser aberto.
Vamos lá.
Oi, pessoal. As cidades aqui...
Que coisa linda.
Que coisa mais fofa.
Essa lindezinha aí é Lino, meu neto, que hoje tá com 2 anos e 9 meses. Ele tava com 2 anos quando ele gravou, né, a abertura do Cidades Possíveis. E aí, qual que é a nossa ideia aqui? Como é que a gente pode pensar uma cidade que seja uma cidade mais acolhedora, que seja uma cidade que receba a criança de forma mais respeitosa? A gente fala muito que uma cidade boa para uma criança é uma cidade boa para todos. É uma cidade boa para um idoso, é uma cidade boa para uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção. Então, pensar a nossa cidade com esse foco é algo que é muito importante.
É, porque se a criança consegue transitar na cidade com propriedade, qualquer pessoa... que adulto que já passou por essa experiência, mas que tem alguma restrição de mobilidade ou alguma deficiência, ela vai ter mais acesso do que se você pensar um espaço onde um adulto comum pode passar, né? Você vai construir uma coisa para um adulto comum que não tem nenhuma restrição de mobilidade.
Perfeito. A gente tem falado muito isso. Quando a gente está trabalhando com planejamento urbano, a gente precisa sempre partir do ponto de que tem algumas pessoas que têm dificuldades e a gente tem que preparar a cidade para essas pessoas. Eu, há um tempo atrás, fiz uma pesquisa e aí o ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ele tem feito um trabalho muito interessante explorando justamente a importância da cidade no desenvolvimento da primeira infância. A primeira infância, a gente fala ali do nascimento até os 6 anos de idade. É nesse período que o cérebro tem maior plasticidade, ou seja, é o momento da formação das funções cognitivas, da construção da linguagem. Neste momento, há um impacto muito importante da rua no desenvolvimento da criança. Então, a criança estando no espaço público, ela precisa explorar o seu espaço, ela precisa entender que aquele local ali a acolhe com segurança. Isso vai ter impacto em todo o desenvolvimento motor dela daí para frente e de acolhimento mesmo.
Sem contar o tanto que a gente lembra desse, com carinho, dessas experiências, né? Eu tenho lembranças, assim, muito... vívidas da minha infância. Eu cresci no bairro Sion, em Belo Horizonte. Os meus pais moravam na Praça Nova York. Eu morava num prédio ao redor da praça e não tinha grade. Então eu achava que a praça era simplesmente a extensão do jardim do prédio.
Perfeito.
Aquilo ali era a minha vida. Onde você brincava? Eu brincava na praça. Na minha cabeça, a rua era só uma passagem esporádica, porque não tinha muitos carros na época, de carros. E mesmo assim, as mães atentas colocavam cadeira. Era muito comum isso, né? Você colocar uma cadeira ali para o carro que vinha e falar, olha, ficar esperto ali, tem uma cadeira no meio da rua, eu vou ter que desviar, vou ter que reduzir a velocidade... Vou desviar, por que deixaram uma cadeira? Será que tem alguém? Sempre tinha um monte de criança brincando, né? Essa é uma memória muito prazerosa que eu tenho da cidade. E as brincadeiras de rua, né? Polícia e ladrão. A gente brincava demais de polícia e ladrão. E tinha aquela coisa, né? Onde vale brincar? Vale o quarteirão, em volta do quarteirão. Então, a gente brincava em volta do quarteirão. A gente se apropriava daquele espaço. A praça, o jardim do prédio, as ruas ao entorno do prédio onde eu morava. Isso eram espaços completamente pessoais para mim. Eles eram meus.
Espaços seus, isso mesmo.
Era essa... Era, você lembra alguma coisa, Eveline, assim, da sua infância, do encantamento pela cidade?
Lembro demais. Comentei isso já uma vez no Cidades Possíveis. Nós somos 14 primos, com idades muito próximas. E nós temos uma tia muito querida, a Ceres, que sempre foi nossa referência, principalmente na infância e na adolescência. Então, a Ceres tinha uma brincadeira com a gente incrível, que era assim, ela saía não sempre com todos os primos, mas com um número grande de primos. E o que a gente fazia? Ela nos deixava andar livremente pela cidade. Ela morava ali na Maranhão com Cláudio Manuel, por ali, Serra, Funcionários. A gente se encontrava ali, os meus avós também moravam ali. E a gente saía pela rua com ela e cada primo tinha direito a escolher a direção que ia seguir. Então a gente caminhava até a esquina. Naquela esquina, agora é a vez da Magali. A Magali vai dizer para que lado a gente vai virar. E aí a gente virava para aquele lado. Nesse caminho, o que a gente fazia era... A gente recolhia folha na rua e aí a Ceres contava um pouco daquela folha, daquela árvore, se ela era frutífera, se não era frutífera. Ela falava muito sobre a história dos nomes das ruas das cidades. E assim a gente vai construindo a relação de apropriação do espaço. É isso mesmo. Eu acho que depois eu cresci, né, me tornei adulta, fui estudar arquitetura e urbanismo, muito por uma paixão pela cidade, mas muito com o objetivo de resgatar uma cidade em que eu possa ser dona dela, em que eu possa ter os espaços públicos como meu espaço de lazer e principalmente como meu espaço de encontro. Eu acredito muito nisso. O espaço público pode ser o local da festa, do encontro, da relação entre as pessoas, da troca de olhar. Então, é disso que a gente vai conversar aqui hoje.
O tema mais gostoso que eu consigo imaginar da gente falar, essa lembrança de infância mesmo, eu morei na região da Pampulha durante a maior parte da minha vida, e na mesma rua em que eu morava, né, até pouco tempo atrás, meus primos, minha avó também moravam, então aquele espaço ali era um espaço comum mesmo, era o quintal de todos nós também, e onde a gente brincava. Tem muitas lembranças de meus pais, meus tios, todos sentados ali conversando juntos na rua e a gente brincando por ali, é gostoso demais.
Você falou aí da Pampulha, a Pampulha é um lugar incrível, maravilhoso, né, a orla da Pampulha é uma coisa que encanta todo mundo, e também tem o Parque Ecológico, né, o Parque Ecológico da Pampulha, que é incrível. Eu levei os meus filhos muito para brincar e andar de bicicleta no Parque Ecológico da Pampulha. Então, quem está na região da Pampulha pode visitar o Parque Ecológico da Pampulha. E aí, a gente vou dar algumas dicas aqui de parques pela cidade, para o ouvinte visitar, porque os parques estão reabertos, né? E isso, essa apropriação aí do espaço público que a gente está falando, ela precisa ser instigada, a gente precisa
estimular, né?
Isso e fazer todos os dias. Então, vamos lá. Para quem está no centro, tem, lógico, o Parque Municipal maravilhoso, que a gente ama, adora. Passei toda a minha temporada de faculdade desenhando no Parque Municipal, porque eu amava. E lá, exatamente essa... essa lembrança que a Eveline comentou da folha, da árvore, você reconhecer aquilo ali como seu espaço, quando você viaja, você vai para um outro estado, para um outro país, você reconhece que as árvores são diferentes, porque você conhece as árvores da sua cidade.
Isso
é maravilhoso. Isso dá aquece o coração quando a gente está fora e você reconhece uma coisa diferente da sua, porque a cidade é nossa, né?
Perfeito.
E a gente, aí vamos falar aqui, olha, tem o Parque das Mangabeiras, lógico, no bairro das Mangabeiras, e também o Parque da Serra do Curral, também no Mangabeiras. Para quem está no Buritis, tem o Parque Agel Pio Sobrinho, ali na Professor Mário Werneck. Para quem está no Itapuã, tem o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, que é maravilhoso, está com uma pista de skate novíssima lá, para quem quiser andar de skate. Vou falar mais dois aqui, a gente está quase encerrando o primeiro bloco, hein? Para quem está no bairro Arão Reis, tem o Parque Nossa Senhora da Piedade, na rua Rubens de Souza Pimentel. Para quem está no Estrela do Oriente, tem o Parque Municipal Jacques Cousteau, que está na rua Augusto José dos Santos. E é isso, a gente agora tem que encerrar esse primeiro bloco. Obrigada, Eveline. E eu vou só lembrar o ouvinte que pode acompanhar pelo YouTube, no canal Band, no Facebook e no Twitter, pelo arroba Rádio Band News BH.
BH Invisível.
Que coisa maravilhosa, Lenine, meu amigo, meu, sou fã, né? Como falar, como dizer, né? O que dizer de Lenine maravilhoso. Estamos aqui hoje no BH Invisível para discutir a cidade das crianças. Eu sou Paty Brandão, estou com a Eveline Trevisan e a gente vai chamar um convidado agora para trocar uma ideia com a Eveline sobre o que é pensar a cidade para as crianças. Eveline,
deixa eu te fazer uma proposta. Antes da gente chamar o convidado, eu quero de novo chamar um recado que Lino mandou pra gente. Vou te explicar. Lino é meu neto. Lino é uma criança que estava muito acostumada a brincar nas ruas, nas praças da cidade, até que a gente entrou em isolamento social. E ele foi no Parque Guanabara uma única vez. Acho que foi o único parque não público que ele frequentou. E ele se encantou. E ele está enlouquecido com a possibilidade de reabertura dos parques. E aí ele me mandou um áudio.
Ainda bem que o Parque Guanabara reabriu essa semana, hein?
Passa pra nós, Ana.
Na roda gigante, no carrossel e na roda gigante e na boia.
Que coisa linda. Ele quer ir na boia, Eveline.
A gente vai amanhã. Estamos programados já.
Vocês fizeram o agendamento?
Já. Lá não precisa. Lá a gente já conseguiu...
Só os parques públicos exatamente. Que precisam fazer agendamento.
A gente vai conseguir. Eles têm uma restrição de número de frequentadores, mas vai rolar. Enfim, bom, para a gente conversar sobre esse tema e sobre parques, eu convidei um querido, um arquiteto muito talentoso, Sam Milansky, que é doutor em educação e ele é especialista em projetos de arquitetura escolar e parque infantil. Sam, meu querido.
Tudo bem? Está me ouvindo?
Estou te ouvindo super bem.
Que é Paty, eu sou da produção do BH Invisível. Estou aqui hoje com a missão de substituir o Gustavo Ziller, que está no Equador, fazendo um treinamento aí para uma possível expedição ao Everest, se a pandemia mundial deixar. E eu convidei a Eveline para falar sobre o tema A Cidade das Crianças e ela sugeriu que a gente conversasse com você pela sua experiência, pelo seu expertise aí no tema. Então, vou deixar a Eveline conduzir essa conversa. Obrigada pela participação, seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Paty, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse tema que eu acho também super importante.
Eu e Sami, a gente troca muitas figurinhas em relação a esse tema. Sami, conta para quem está nos ouvindo como e quando você começou a projetar para criança.
Bem, Eveline, meus pais, meus avós, na verdade, eu não acho que muitas pessoas que estão ouvindo podem se lembrar, eles tinham umas lojas de brinquedos, né? Lojas especializadas em brinquedos. Meus avós tiveram, depois meus pais tiveram a Rei dos Brinquedos. Acho que muitos ouvintes aqui de Belo Horizonte devem lembrar.
Eu me lembro claramente ali na Praça BC, do Rei dos Brinquedos, era do lado da casa dos meus avós.
Virou uma papelaria?
Depois sim, mas durante fez parte da minha infância, total.
Pois é. Muita gente, né, que vivia em Belo Horizonte, as crianças dessa época. E meu pai depois teve a Brinque também, que é ali no Santo Antônio, que é perto da igreja de Santo Antônio, na Avenida do Contorno. Também muitos podem lembrar, né? Mas a Rei dos Brinquedos tinha vários, tinha alguns lugares na cidade. E, ou seja, a minha infância eu passei no meio de brinquedos e também nessa relação da criança como público-alvo, né? De atuação profissional, familiar e também depois, quando eu fui para a arquitetura, eu fui convidado para trabalhar num clube inicialmente num clube. Eu nunca tinha trabalhado com essa temática, né?
Sim.
Me convidaram para fazer um projeto de um parque infantil num clube particular em Belo Horizonte. Aí foi super legal. Como a gente não conhecia a temática, foi necessário a gente fazer umas pesquisas, né? E foi difícil encontrar material. Eu confesso que na época a gente não encontrou muitas referências. Então isso me apontou e me deu a brecha de que eu poderia trabalhar com isso, que poucas pessoas trabalhavam com isso, que era a questão do espaço com as crianças, né? Então, a partir daí, eu fui trabalhar com escolas, né? Especialmente escolas particulares. E num segundo momento eu busquei trabalhar com outras infâncias, né? Porque é importante a gente lembrar que os distintos modos de viver a infância nas cidades, né? A cidade, às vezes a gente pensa que todas as crianças vivem como as nossas crianças, classe média, que vão para a escola de carro ou com o transporte escolar, e vão de lá, elas vão de carro também para a academia, e de lá elas vão para o clube de carro também, que não vivem a cidade, né? Tem outros modos de viver essa infância, né? Mesmo em Belo Horizonte, né? Que são... tem crianças de outros grupos sociais que circulam pela cidade com muita autonomia, né? Que vão a praças e parques com certa autonomia, né? Depende aí do grupo, mais autonomia, menos autonomia, né? Então eu fui buscar, né, trabalhar com essas crianças, grupo mais da periferia, dos grupos populares. Então eu fiz algumas praças para Belo Horizonte, para assistência social, para a prefeitura, já aí com participação das crianças no processo de elaboração das praças, né? Foram um em cada regional e as famílias também participavam. E aí, no segundo momento, nós construímos, né? A gente fez um projeto arquitetônico baseado nessa interação com as crianças, né? Obviamente, uma interpretação do arquiteto, né? A partir de desenhos de crianças e fala das crianças e até textos das crianças. A gente tenta interpretar, né, a demanda e, enfim,
deixa eu te interromper um minuto, que eu não vou poder deixar passar. Achei isso uma coisa linda demais, vocês trazerem as crianças para fazer os projetos, porque uma coisa incrível é que as crianças sabem o que elas querem. A gente é que precisa escutar, né? Então, quando vocês trazem as crianças para falar, para mostrar o que eles esperam, o que eles gostam, isso é muito potente. Eu quero parabenizar você e a equipe pela iniciativa de trazer as crianças para o projeto.
Sim, Paty, obrigado. Pois é, uma perspectiva de participação, né? Na verdade, isso no campo do planejamento urbano, isso já vem, né, isso já é tratado de diversas formas, a importância da participação dos sujeitos no processo de elaboração da cidade, né? No entanto, eu, como eu tinha esse foco, eu foquei essa participação também, por que não as crianças, né? Aí a gente foi, a partir daí, né, foi me aprofundando, digamos, na temática e fui também para a academia, né? Voltei para o mestrado e fui fazer mestrado na educação, né? Aí eu fui para entender um pouco mais desse sujeito infância e como que os espaços educam, né? Ou os processos de construção dos espaços são processos altamente educativos. Quando as crianças participam, elas aprendem, nós aprendemos muito com elas também. Então, já no mestrado, aí eu fui para o mestrado e enfim, aprofundei nessa temática e, né, depois eu fiz o doutorado. Já aí eu estudei essa praça que nós fizemos na periferia da cidade, eu fiquei lá um ano interagindo com as crianças. É uma pesquisa etnográfica, uma etnografia, que é interação direta com as pessoas que estão naquele local, numa permanência longa, né? Então, na Praça Jerimum, que foi uma das que eu fiz para a prefeitura, eu fiquei lá um ano interagindo com as famílias e com as crianças para entender como que elas tinham se apropriado ou não daquele espaço, né?
Sami, eu acho que uma coisa que me encanta na nossa profissão, principalmente no urbanismo, é essa possibilidade da multidisciplinaridade, né? Como é que a gente consegue transitar por caminhos até então desconhecidos, né, para o ofício básico do arquiteto. Eu queria destacar duas coisas na sua fala, antes até de você continuar. Isso que você falou das diversas infâncias. Eu tenho experiências bem, bem próximas disso também. Eu tenho trabalhado, né, com tratamento de redução de velocidade no entorno de escolas e, por exemplo, um dos projetos que a gente fez lá no bairro Confisco, no entorno da escola Anne Frank, a gente fez uma pesquisa antes e a gente descobriu que 93% dos alunos da escola Anne Frank vão para a escola caminhando. Então, dependendo também da origem dessas crianças, a relação delas com a cidade, ela é muito diferente quando você fala de uma criança de classe média, de classe alta. Né? A gente muitas vezes fala lugar de criança é na escola ou é em casa, lugar de criança pode também muito bem ser na rua, né?
Ai, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho, inclusive, que as crianças que são super protegidas e que só transitam dentro dos carros, elas perdem muito. Elas perdem demais, né?
Eu acho que elas não constroem essa cultura cidadã. Eu acho que a cultura cidadã, ela se constrói na vivência do espaço público, né? Não tem jeito de ser diferente. E aí a gente está, inclusive, num momento muito delicado, que é o momento do isolamento social. O que essas crianças podem perder nesse processo, né? Crianças que deveriam estar interagindo no espaço público.
São lembranças que eu tenho, assim, de ir e voltar da escola, grupos de amigos caminhando. Você aprende uma série de coisas, você aprende a respeitar o trânsito, você aprende o seu lugar, você impõe, o outro tem que te respeitar também enquanto transeunte, cidadão.
Perfeito.
Né? Isso é uma coisa que você aprende na prática. Não tem jeito de você ler isso num manual de instruções. Exato. E achar que isso vai estar internalizado assim. Na pandemia, eu tenho sentido isso com os meus filhos. Os meus filhos vão e voltam para a escola a pé. E eles estão sentindo falta demais da rua.
De caminhar.
Da rua.
Ô, Sami, daqui a pouco tem que fechar esse bloco, mas eu não queria que a gente fechasse esse bloco antes de você contar rapidamente para a gente o que, que é esse trabalho que você desenvolveu no Pendura Saia.
Nos últimos anos, né, eu estou envolvido com esse projeto que chama... É um projeto pesquisa de intervenção Amigos da Rua, né, que desde 2014 atuamos ali nos arredores ali do Mercado do Cruzeiro, né, para quem não conhece, né, todo mundo deve conhecer o Mercado do Cruzeiro, que em frente tem uma vila popular, chama Vila Pendura Saia, que ela é um resto de uma grande favela ali que Pendura Saia, ou seja, o bairro Cruzeiro todo era Pendura Saia, né? E com esse processo de elitização e de urbanização, os pobres foram expulsos daquele lugar e sobraram algumas enclaves, um pedacinho, né, de terra que ainda são populares ali. Uma delas é a Vila Pendura Saia, que a gente passou a atuar ali e junto à comunidade. E o que aconteceu foi o seguinte: quando eu terminei o meu doutorado, eu fui dar aula numa universidade nos arredores ali. E tinha ficado 4 anos na barragem de Santa Lúcia, interagindo com as crianças, tentando observá-las e tentando entender o contexto, né, para poder atuar. E quando eu fui para a universidade, eu caí nesse contexto, que é ali no Mercado Cruzeiro e em volta, e comecei a trabalhar com estudante de arquitetura junto com a comunidade do bairro, especialmente a comunidade da Vila Pendura Saia, especialmente com as crianças da Pendura Saia. Então, eu continuei com a minha pesquisa sobre criança e cidade e passamos a atuar ali na Pendura Saia. Criamos uma praça, depois de criamos um projeto de cineminha, né, que tem um muro que separa a Pendura Saia do mercado, que é um muro muito alto. No entanto, a construção desse muro criou um espaço do lado de fora e fomos aos poucos apropriando esse espaço com as crianças, muito com cineminha, com eventos culturais, artísticos e só de encontro mesmo, sociais, festivos, aniversários, bingo. E fomos aos poucos nos apropriando desse espaço, conseguimos construir esse espaço fisicamente, fizemos um escorregador, fizemos bancos, pintamos a tela de cinema e fazemos cinema já tem mais de 30, deve ter uns 3 anos que a gente faz cinema mensalmente lá, não é muito regular, desde a pandemia nós paramos, né, de fazer esses eventos.
Esse seu trabalho ele está documentado numa página de Instagram, não está?
Sim, no Instagram chama @exposiçãopendurasaia. Pendura é com I, né? Exposição Pendura Saia. Sem cedilha e sem o tio, obviamente. Então, Exposição Pendura Saia, tudo junto. Tá no Instagram. E no Facebook também tá, em Pendura Saia.
Olha, eu acho que quem se interessa por esse tema deve ir atrás dessas informações, porque as imagens são lindas. E, Ana, parece que chegou uma mensagem para o Sami, não é isso?
Chegou sim, Sami. Ana Luísa aqui falando com você. O nosso ouvinte Sanzio, final de telefone 2999, mandou aqui uma mensagem falando: olá, o Sami é um grande arquiteto em diálogo com a infância, suas propostas favorecem a exploração livre e dão significado à valorização da criança. Sami, uma mensagem aqui do nosso ouvinte para você.
Sami, quero agradecer a sua participação no BH Invisível, no BH das Crianças. Vou lá no Instagram do Pendura Saia, ver as fotos, ver todo o registro do trabalho que vocês fazem. Já vou te falar que uma vez eu passei de carro, não sabia, vi uma projeção nessa parede que você está falando aí, tinha um monte de gente, eu falei, nossa, olha só, está rolando uma festa, que evento é aquele? E agora fiquei sabendo que era a comunidade se apropriando do espaço. Maravilhoso. Obrigada demais pela participação, Sami.
Um beijo, Sami.
Beijos, obrigado. Eu que agradeço, gente, de novo, a oportunidade e o convite. Beijo pra vocês.
Ó, uma última notícia aqui, ó. BH Invisível vai voltar com o Instagram, que a gente deu um tempo durante a pandemia aí, mas resolvemos voltar. Então, um apelo para os fotógrafos de Belo Horizonte. Segue a gente no BH Invisível. Vale lembrar que é BEAGA Invisível, BH por extenso, no Instagram. E quem quiser participar, cutuca a gente lá, manda uma mensagem no direct, que a gente entra em contato e vamos retomar o projeto dos fotógrafos de Belo Horizonte no BH Invisível. A gente faz um intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho.
BH Invisível.
Estamos aqui hoje falando de BH das crianças, como que é a relação das crianças com a cidade, se a cidade é acolhedora ou não para as nossas crianças. E aí eu já vou pedir um áudio aqui que ilustra um pouco do tema desse terceiro bloco.
Bom dia, vovó Eveline.
Isso é só para aquecer o coração da gente nessa manhã de sábado.
Essa é a Eveline Trevisan. Ela é a nossa convidada no BH Invisível. O tema de estudo e trabalho da Eveline é a cidade, a mobilidade e a relação das pessoas com o espaço público e como que elas se ocupam, se apropriam desse espaço. Bem-vinda, Eveline, de novo. Para quem chegou agora, para o ouvinte que chegou agora, eu estou apresentando a Eveline mais uma vez. E a Eveline trouxe um amigo para conversar com ela. É o Marcelo, uma pessoa que também trabalha e pensa sobre o tema. Mas vamos abrir com uma música o tema que eles vão discutir agora nesse bloco de BH Invisível.
Atenção, porque nessa cidade corre-se a toda velocidade. E atenção, que o negócio já...
Obrigada, Paty, pela apresentação, pela passada de bola. Marcelo, querido, você tá aí?
Tô aqui. Estão me ouvindo?
Estamos te ouvindo super bem.
Seja bem-vindo ao BH Invisível.
Marcelo, você sabe que eu não escolhi à toa abrir nossa conversa com Cidade Ideal dos Saltimbancos. A gente já conversou sobre isso no passado. Além dessa música ter feito parte da minha infância e da sua infância, eu acho que o tema é tão atual. Atenção, porque nessa cidade corre-se a toda velocidade. A cidade precisa ser um lugar do medo, do perigo, principalmente para as nossas crianças? Bom, vou te apresentar, Marcelo, aqui pelo meu olhar. Marcelo é, além de um grande amigo, amigo de décadas, é doutor em geografia e desde 2013 ele atua de forma voluntária em movimentos sociais ligados à mobilidade urbana. Recentemente ele criou uma rede de ativismo maravilhosa chamada Desvelocidades. Marcelo, o que é o Desvelocidade?
Olha, primeiro essa constatação, né, de que a cidade ideal, né, se a gente pensa não só para as crianças, mas devia ser para todos nós, é com uma velocidade menor. Porque a velocidade, além de, dar, de diminuir o risco, né, ou seja, é mais seguro, ela diminui barulho, ela cria um ambiente mais gostoso. Então, pensar as ruas com uma velocidade menor era muito importante. E aí, qual que foi a ideia? Como é que a gente trabalha isso para ativar o desejo das pessoas? Como é que as pessoas passam... Foi falado aqui no começo do programa, da cidade das cadeiras nas calçadas, das crianças brincando na rua. Essa cidade não sumiu, ela diminuiu. Às vezes está numa cidade menor, às vezes está num bairro de periferia, mas a gente ainda tem essa potência, ainda tem isso acontecendo aí, né? Por aí, né? Está por aí. E está na nossa cabeça, está no nosso desejo. Então a ideia era montar um movimento que resgatasse, que trouxesse algumas ideias para as pessoas. E a ideia foi fazer um manifesto. E o manifesto tem 7 princípios para reduzir as velocidades e um fim, que a gente chamou um fim, que era acima de 60 km por hora já não devia ser chamado de cidade. Hoje eu acho até que eu diminuiria para 50.
Eu concordo com você.
E aí, qual que é a ideia que está por trás disso? É tentar inverter um pouco a forma como a gente pensava, né? Eu sou engenheiro, eu trabalho com transporte, mobilidade muitos anos, trabalhei com projeto para pedestres, projeto para pessoas pedalarem. Aí a gente começa a ver que a forma como a gente pensava a cidade estava errada, né? Estava resultando em cidades cada dia mais para os carros. Como que você mexe nisso, né? Não é de uma hora para outra que você muda a cabeça das pessoas. Então tem que buscar, dar uma desequilibrada, sair da caixa, né? Eu acho que esse programa que a gente está hoje, ele tem isso como um princípio. A gente tem que sair um pouco das nossas caixas, mudar, pensar diferente. E uma das coisas, lá no meu doutorado, foi pensar o tempo. Acho que o tempo da cidade, o tempo, nosso tempo na cidade, ele é fundamental. E a gente não pensa muito que a cidade poderia ser pensada a partir do tempo. E a relação entre tempo e espaço no deslocamento é a velocidade, né?
Perfeito. Marcelo, essa relação entre cidade, criança e velocidade é algo muito curioso. A gente tem uma experiência particular, eu e você, de uma viagem que a gente fez para a Alemanha, quando um grupo de especialistas em mobilidade estava caminhando pela cidade de Bremen. E, na verdade, uma parte caminhando e uma parte andando de bicicleta. Acho que nós estávamos em bicicleta. E um grupo de crianças que estava jogando futebol simplesmente se colocou na nossa frente e pediu para a gente parar, porque ali era o local da brincadeira deles, enfim. Ilustrada por essa experiência que a gente viveu, eu queria que você contasse um pouco da experiência lá da região de Pipe, em Amsterdã, que foi algo parecido, foi um movimento de crianças pela ocupação da rua, não é isso?
Exatamente. E lembrando que nessa experiência que a gente teve, eram crianças muito pequenas. As mães estavam ali vigiando, estavam na porta da casa, mas eram crianças muito pequenininhas que enfrentaram um grupo de adultos nas suas perigosas bicicletas, né? A gente estava pedalando, nem era carro. E elas se sentiam donas daquela rua, né? Eu acho que você perceber que a rua é sua também, acho que é quase que uma pedagogia. Essa pedagogia do espaço. Que as crianças, eu me lembro, alguns anos atrás, de eu me dar conta que alguns sobrinhos meus, que têm mais dinheiro, que foram criados em prédios, em condomínios, eles nunca iam pôr o pé na rua, porque eles eram levados para a escola, eles brincavam dentro de um prédio, depois iam ganhavam o carro e nunca mais iam usar o espaço público. Então, resgatar o espaço público não é novidade, é uma questão fundamental, mas que não é novidade. Em 1972, em Amsterdã, que é uma cidade tida hoje como uma grande referência, de ruas calmas, de ruas para as pessoas, de ruas para as bicicletas, num bairro chamado Pipe, P-I-J-P, o nome é esquisitinho, mas fala Pipe, crianças num projeto de escola resolveram falar, mas por que eu não posso mais brincar na rua, porque as ruas estão ocupadas com carros estacionados ou carros circulando. E aí eles começam a partir de um projeto de escola, a partir de uma pedagogia por projeto, né? Vão atrás duas administradores da cidade, do bairro primeiro, depois da cidade, questionar. E o que elas esbarram? Numa burocracia da época, né, na década de 70, na Europa, era muito carrocrata, hoje a gente ainda vê em algumas cidades menos isso, mas na época elas esbarram na burocracia, que diz que não podia, que não tinha jeito. E elas vão, a partir do olhar delas, a partir do movimento delas, pessoas do bairro começam a questionar. Peraí, os pais, a família, os comerciantes vão questionar E isso vira uma revolta popular. Se vocês pesquisarem no Google, tem um filmezinho muito legal, chega até a virar os carros, assim, tem realmente uma revolta. É P-I-J-T, Crianças. Basta colocar assim que você vai ver esse filmezinho.
Esse filme está disponível aí, no YouTube, ele é apaixonante.
É. E aí o que acontece? Começa um conceito novo da engenharia, que lá na Holanda chama Wunderhof, que são ruas calmas, ruas com baixa velocidade. Isso depois chega na Inglaterra, chega em outros países do norte da Europa, e esse é um objeto de trabalho nosso, né, Eveline? Você na sua pesquisa, nós no nosso trabalho, que é olhar a partir da rua. A rua pode ser algo diferente. Ela pode ser algo muito diferente, na verdade. Se você muda a velocidade, você muda o espaço também. Você começa a colocar hortas, você começa a colocar desenho de amarelinha no chão. Você vai, a partir da mudança do espaço, resgatando algo que a gente perdeu.
É exatamente isso. É uma questão da gente olhar para o espaço público pensando que ele pode ser mais bem compartilhado, né? Na verdade, é fazer uma redistribuição. É possível que a gente encontre espaço para todos se a gente pensar uma redistribuição mais democrática do espaço e principalmente privilegiando aqueles que são mais vulneráveis na cidade, que são as crianças, que são os idosos, que são as pessoas com dificuldade de locomoção, né?
E se a gente for pensar assim, mesmo profundamente, o espaço público, ele deveria ser das pessoas. Os carros
exatamente,
passam,
Marte.
Né? Os carros passam. Então, e eles atrapalham quem está. As pessoas estão na rua, né? Elas vivem a rua. Essa é a mensagem que eu acho que a gente tem que deixar.
Deixar o carro estacionado na rua é muito esquisita, né? Porque o carro é um bem privado. Ninguém deixa geladeira na rua. Se você deixar a geladeira da sua casa na rua, vai ser recolhida.
Exatamente.
Mas a gente naturalizou que você pode deixar o carro, uma peça lá de quase uma tonelada, ou às vezes mais, no espaço que é público, para impedir pessoas de andarem, de brincarem, de viverem uma rua melhor, né?
Isso que a Paty falou, eu não vou ter como não comentar, porque falou diretamente aqui com a minha pesquisa. Eu tenho trabalhado na minha pesquisa de doutorado algo que eu estou chamando de ruas de estar. Quais são as ruas em que a gente pode estar, na verdade? A gente sabe que as ruas são ruas que permitem a passagem, mas a gente quer desconstruir isso em algumas situações, em alguns lugares. Marcelo, eu acho que a gente tem já que ir caminhando para encerrar por conta do nosso prazo. Eu queria te agradecer demais a participação. A gente colocar essa pauta para discussão, eu acho que é muito rico para a cidade, e um beijo enorme para você.
Marcelo, antes da gente despedir de você, definitivamente, né? Conta para a gente como que o ouvinte de BH Invisível e da Band News FM podem achar esse manifesto desse projeto Desvelocidade.
Perfeito.
Como que a gente acessa, onde que a gente acha, como que a gente participa desse projeto de vocês?
Olha, a gente até criou essa palavra nova, né, desvelocidades, que era para ajudar nos mecanismos de busca. É só entrar nas redes sociais e buscar lá o arroba desvelocidades ou num site desvelocidades.rede, R-E-D. E aí tem o manifesto, tem algum material, tem a biblioteca, tem imagens. E é isso. E a ideia sempre foi que as pessoas copiem, que as pessoas façam. Ele é um movimento livre. A gente brincava que era mimético, que era para imitação. É que a gente gosta de imitar, nós seres humanos gostamos de imitar os outros. Crianças gostam muito dessa brincadeira da imitação. Então, se a gente olhar, passar e ver alguém projetando um filme, como você falou que passou e viu no Pendura-Saia, vamos imitar. Eu já projetei filme na rua, na frente da casa de um amigo. A gente lá no Confisco, a gente projetou filme, foi incrível. Por que não a gente passar a usar as ruas à noite para projetar filmes, fazer uma pipoquinha, e isso vai mudar o espaço, que é a forma como a gente ocupa a nossa rua.
Maravilhoso. Para encerrar e despedir de você e te agradecer a participação, conta pra gente uma brincadeira de rua, Marcelo. Você brincou na rua na sua infância?
Ah, eu brincava demais. Eu morava numa rua muito. Eu morava em São Paulo quando eu era criança, e a minha rua era uma rua estreita. Então eu lembro direitinho de uma das brincadeiras que chamava Mãe da Rua. Que era, as crianças tinham que atravessar a rua num pé só, e a mãe da rua, que era a pessoa que ficava no meio, tinha que ir pegando. E à medida que ia pegando as pessoas, elas iam para dentro da rua. E aí ficava mais gente pegando e menos gente pulando com o pé só para atravessar a rua. E eu acho que isso simboliza um pouco o que a gente quer aqui, né? Que a mãe da rua nos tome, nos convide, e todos nós passemos a ocupar a rua e não ficar confinados nas calçadas.
Maravilhoso. Obrigada pela participação, Marcelo. E aí eu vou aproveitar e vou jogar para Eveline. Eveline, qual que é a sua brincadeira de rua?
Bom, eu andei muito de bicicleta. Eu tive um joelho que nunca cicatrizava. Eu quebrei meu dente da frente. Mas o que eu gostava, além da bicicleta, era de jogar queimada. Eu jogo queimada ainda hoje. Há pouco tempo atrás, a gente foi para a praia. Um número grande de amigos e agora nossa grande diversão era jogar queimada.
E você jogou queimada na rua na infância?
Eu acho que na minha infância eu só brinquei na rua. Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte, no bairro Cruzeiro, mas com um ano eu me mudei para Contagem, porque meu pai foi trabalhar na cidade industrial e a gente morava num bairro muito tranquilo, um bairro só de casas. A rua era nosso quintal. Eu me lembro, assim, do meu pai e minha mãe, ali por volta de 7 horas, 8 horas da noite, chegar no portão de casa e gritar o nosso nome pra gente, pra recolher a gente. Mas a nossa infância foi na rua.
Ana, e você? Qual brincadeira de rua que você lembra da sua infância?
Olha, eu lembro de ter brincado bastante de Mãe da Rua, que foi a brincadeira que o Marcelo falou, que uma brincadeira que atravessa gerações, né? Muita
Sim.
gente brincou, até hoje ainda vejo os filhos, os meus primos pequenininhos brincando disso também. Mas a gente brincava muito de esconde-esconde, assim, dentro do bairro. Tinha muitos lotes vagos na minha rua quando eu era criança, e aí o pessoal entrava, os meus primos pulavam o muro e tal. E queimada também foi uma brincadeira muito presente.
Os carros atrapalhavam?
Não, a minha rua é muito tranquila e era bem mais tranquila antes, né? Tinha muito poucas casas ainda, era um bairro que ainda estava em desenvolvimento quando eu comecei a morar lá. E foi uma infância
muito
gostosa.
Os carros já entravam na rua
sabendo,
já reduziam a velocidade, já entravam respeitando a ocupação infantil daquela rua. É disso que se trata. BH Invisível gostaria muito que as crianças ocupassem os espaços públicos. Assim que a pandemia deixar, a gente volta a aglomerar nas ruas da cidade. A cidade é nossa, a gente ama Belo Horizonte. BH Invisível é uma homenagem a essa cidade incrível que a gente mora. Eu queria agradecer Eveline Trevisan de ter participado do BH Invisível, de ter dividido essa missão aqui comigo, de substituir o Ziller hoje nesse programa ao vivo. E queria aproveitar e convidar o ouvinte para a sala de bate-papo no Clubhouse, que a gente vai abrir agora, assim que encerrar o BH Invisível na Band News. A extensão vai lá pro Clubhouse. Obrigada, Ana.
Obrigada, gente. Foi ótima essa conversa. E antes, pra gente despedir, ó, tem mais um...
Tem mais um recado.
Um recadinho.
Tchau, BH Invisível.
Tchau, Lino, querido. Só uma palavrinha para encerrar. Eu discuto BH Invisível com Ziller e Paty desde a primeira temporada. Esse é o meu lugar aqui de aconchego. E eu queria só comentar que eu acho que BH Invisível traz muito aquele olhar do que ainda não está óbvio, está explícito para a cidade. A gente cutuca isso, mas eu acho também que BH Invisível é, para mim, muito aquele lugar dos Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, que é o lugar do sonho, da cidade que a gente imagina, da cidade que a gente acredita que um dia possa se tornar possível. Muitíssimo obrigada por essa participação, Ziller. A gente vai avaliar se você volta nos próximos sábados, porque a gente gostou muito disso aqui. Um beijo pra todo mundo.
Um beijo, gente. Obrigada, Ana.
Beijo, pessoal. Até mais.
BH Invisível.